Ó Pai amado, os louvores que estamos rendendo ao Teu nome é porque o Senhor é digno de receber todo o louvor e toda a honra e toda a glória. Porque o Senhor é o Todo-Poderoso Deus que era, que é e que há de vir. Te adoramos, Santo de Israel. Te adoramos, querido Jesus e querido Espírito Santo. Rogamos que a Tua presença esteja conosco nesta hora, trabalhando no coração das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos pais, das mães, dos amigos que nos visitam. Que todos aqui sejam impactados pela presença do Espírito Santo. Que o Espírito Santo penetre na nossa mente, Pai. E que o Senhor aceite a nossa adoração. Que o Senhor nos dê a mensagem que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Suplicamos, Pai, que o Espírito Santo venha fortalecer os fracos, curar os enfermos. Aqueles que pela fé estão se agarrando nas Tuas promessas, que seja feito conforme a fé que eles demonstram em Jesus. Se alguém aqui está suplicando perdão, Pai, que em nome de Jesus Cristo seja perdoado. Se alguém aqui está suplicando cura por alguma enfermidade, por algum enfermo, que nesse momento o Senhor responda esta prece pelos méritos de Jesus. Se alguém aqui está aqui buscando a solução para um problema insolúvel, um problema difícil, Pai eterno, nesse momento, abra os ouvidos para esta prece, para esta súplica, e responde, e mostra que o Teu poder é grande, o Senhor pode resolver coisas que são impossíveis a nós seres humanos. Pai eterno, manifesta o Teu poder, levanta o Teu braço, e coloca a Tua mão sobre nós, abençoando-nos hoje. Derrama sobre nós as bênçãos, porque nós precisamos do Senhor. Precisamos muito da bênção do nosso Pai. E clamamos esta bênção em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 5 e os versos 13 a 16. Mateus capítulo 5 e os versos 13 a 16. Aqui nós lemos as palavras que saíram da boca de Jesus. Vós sois o sal da terra. Palavras de Jesus. E se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais precisa, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O cristão foi colocado no mundo para ser sal. E quando esse cristão perde a identidade, quando esse cristão não é mais um reflexo de Jesus, quando o nosso rosto não é mais o rosto de Jesus, para que servimos? Jesus diz: para nada. Para nada. E ainda diz aqui no verso 14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não pode se negar ou se esconder um cristão. Assim como não pode se esconder uma luz. Verso 15. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, no lugar alto, e dá luz para todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu li um livro intitulado A Igreja Traída, do autor Padre Sérgio Zanella, e nesse livro ele escreveu assim: estou à procura de Cristo e não o encontro. Quanto mais eu entro no meio eclesiástico, mais eu me perco e menos possibilidade de encontrar Cristo eu vejo. Onde estará Ele? Onde se escondeu? Se alguém o encontrou, venha depressa avisar-me, não com a boca, nem com palavras, mas com a vida e as suas manifestações. Eu também quero encontrá-lo e levá-lo aos homens e à humanidade. Estou à procura de Cristo. Quantas pessoas, milhões delas, estão à procura de Jesus e olham para alguém que leva o nome de cristão e tenta visualizar naquele rosto o sorriso de Jesus, o amor de Jesus, a compaixão de Jesus, a pureza de Jesus, mas não encontra. Queridos, um cristão não pode viver no anonimato. É impossível alguém ser cristão, um seguidor de Jesus, e anônimo. Ninguém sabe quem ele é, ninguém percebe a presença dele, ele mora na vizinhança, mas ninguém sabe nada dele, ele entra nas casas, trabalha nas casas, sai das casas, e ninguém nota nenhuma diferença. Se há uma coisa que não combina, é o cristianismo com o anonimato. Não dá para ser um cristão anônimo. Jesus disse que o cristão é como o sal que tempera, é como a luz que ilumina. Nem o sal e nem a luz conseguem passar desapercebidos. Na antiguidade, o sal era tão precioso que era usado para pagar o salário. Os operários recebiam o salário com sal. Por isso veio a palavra salário, que vem do sal. Salário, salada, não é? Salvar. Tudo vem do sal, não é? O sal fazia uma diferença muito grande, queridos. O sal só tem valor fora do saleiro. Para que presta o sal dentro do saleiro? Hein? Qual o benefício do sal dentro do saleiro? O que é o saleiro? O saleiro é um lugar onde se concentra o sal. Qual é o saleiro do cristão? Qual é o saleiro do cristão? É a igreja. A igreja tem tanto sal, mas enquanto ficar dentro da igreja, não vai servir para nada. Cantamos para nós mesmos, pregamos para nós mesmos, falamos bem de nós mesmos, nos abraçamos, o sal faz uma festa dentro do saleiro, mas não serve para nada. Queridos, Deus tem que fazer uma sacudidura dentro do saleiro. Será que Deus vai repetir a sacudidura do saleiro? Será que Deus vai sacudir o saleiro para que esse sal faça alguma diferença no mundo e na sociedade? Eu conheço a história de dois Martinhos. Um era chamado de Martinho Lutero. Quantos daqui já ouviram falar em Martinho Lutero? O outro era o Martinho de Basileia. Quantos aqui já ouviram falar em Martinho de Basileia? Por que que ninguém conhece o Martinho de Basileia? E por que todos conhecem Martinho Lutero? Os dois viveram na mesma época. E os dois criam da mesma forma. Os dois eram protestantes. E por que um é famoso e o outro não? Martinho de Basileia era um desses cristãos insípidos. Era um desses cristãos que viviam só dentro do saleiro. Porque fora do saleiro, ele não fazia nada como sal. Não temperava, não salgava e não iluminava. Martinho Lutero era diferente. Martinho Lutero sacudiu a Europa com a pregação das suas mensagens. Martinho Lutero escreveu e pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Ele sacudiu o mundo, revolucionou o mundo. E hoje o mundo todo conhece os protestantes. Protestantes são aqueles que protestam contra os erros, contra as doutrinas erradas que não são da Bíblia. Mas, queridos irmãos, Martinho de Basileia, embora fosse um protestante, ele foi também preso. Mas quando foi levado diante dos juízes, os juízes não encontraram suficiente evidência para condenar Martinho de Basileia. Porque ele era um cristão assim tão anônimo, tão insípido, que não encontraram provas, da sua crença em Jesus que o condenasse. E ele foi solto. Martinho de Basileia escrevia sua fé em Jesus, seu testemunho em Jesus, em pedaços de papéis e colocava esses pedaços nas frestas da parede, no meio dos tijolos, das pedras, colocava ali e ali ficaram. Martinho Lutero não. Ele escreveu suas teses, 95 teses, colocou na porta da igreja para que todos lessem. Ele pregou. Queridos, se nós não formos cristãos que salgam, cristãos que fazem diferença na vida das pessoas, nas ruas, nas casas, na escola, onde formos, então nós não estaremos cumprindo com a missão que Jesus nos deu, de sermos sal. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder o seu valor, o seu sabor, para quê? De nada valerá. Nicolau Copérnico, ele proferiu, Nicolau Copérnico, ele cria que o sol não girava em torno da terra. Vocês sabem que na antiguidade, todos criam, até mesmo os religiosos criam, que a terra era o centro do sistema planetário e que o sol é que girava em torno da terra. Nicolau Copérnico, ele sabia que não era assim e ele escreveu, mas ele pediu que tudo o que ele escreveu não fosse publicado até que ele morresse. Depois que ele morresse, podiam publicar o livro dele. Porque ele não queria perder a cabeça. Ele não queria ser morto pela Inquisição Romana. Se ele falasse contra os dogmas papais, ele seria morto. Galileu não. Galileu veio depois de Nicolau Copérnico e ele escreveu, ele creu, ele falou. E por isso ele foi condenado pela Inquisição Romana. Mas ele não ficou quieto. Que tipo de cristão somos nós, irmãos? Como Copérnico ou como Galileu? Colocamos em risco nossa cabeça? Nós demonstramos a fé que possuímos? O Jesus que nós adoramos? Será que nós demonstramos dentro do mundo que nós realmente guardamos os mandamentos de Deus? E por que guardamos os mandamentos de Deus? Ou temos medo? Ou somos tímidos? Ou queremos passar assim sem que ninguém saiba quem somos nós? Por que ser adventista do sétimo dia? O que é ser um adventista do sétimo dia? O que significa isso? É ser como todos os cristãos? Será que ser adventista do sétimo dia é ser como todos os cristãos? Malcolm, um jornalista inglês, se converteu a Jesus, ele escreveu: o cristianismo não é uma visão estatística da vida. O cristianismo não é uma visão estatística da vida. Cristianismo é a maior religião do mundo. E pelo fato de ser a maior religião do mundo, se torna um problema. Por que se torna um problema? Quando há tantos cristãos no mundo, é de se desconfiar que não sejam cristãos. Quando você encontra muitos containers repletos de diamantes, é de se desconfiar que não sejam diamantes. Porque diamante é coisa rara. E ser cristão, o cristão no mundo, não é uma raridade menor. É uma raridade ser cristão. Por isso que Jesus disse que o cristão é aquele que anda no caminho estreito. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 13. Mateus capítulo 7 e o verso 13. Abra sua Bíblia e vamos ver o que Jesus está falando. Mateus capítulo 7, os versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E o verso 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. queridos, pedimos que os diáconos ajudem que não fiquem as pessoas conversando no hall de entrada, por favor. Estreita é a porta. Se o mundo todo é cristão, irmãos, é porque o mundo não é cristão. Pastor, como é que o senhor pode falar uma coisa dessa? Eu falo porque é Jesus que está falando. Se a maior religião do mundo é o cristianismo, então a maior religião do mundo é a de cristãos, é porque não são cristãos. Esses são os cristãos que mataram 6 milhões de judeus. Esses são os cristãos chamados cruzados, que através das cruzadas foram para a Terra Santa e mataram milhões de árabes e de judeus. E tinha tanto sangue que era difícil caminhar porque o sangue vinha até as canelas. Jerusalém virou uma cidade, uma chacina. E estavam sendo mortos pelos cristãos. Quantas guerras e quantas mortes e quantas desgraças, irmãos. Guerras entre países, tudo em nome do cristianismo. Por isso Gandhi dizia que os cristãos não seguem a Jesus. Porque Gandhi conhecia a história e a vida de Jesus, mas ele olhava para os cristãos e dizia, os cristãos não seguem a Jesus. Jesus ensina a religião verdadeira, mas os cristãos não praticam a religião verdadeira. Porque esses cristãos que Gandhi conheceu não eram cristãos de verdade. Como é que cristãos invadem o Iraque e fazem uma chacina no Iraque? Tudo em nome do cristianismo. Como é que os árabes, os muçulmanos olham os soldados americanos no Iraque? São os cristãos ali. Mas, irmãos, o cristianismo virou sinônimo de chacina. O país protestante no mundo, mas é um país onde se legaliza o casamento gay. Os países que não são cristãos, como China, como os países árabes, eles não legalizam o casamento gay. Eles respeitam a família. Eles respeitam os pais. Queridos, mas aqueles que se chamam países cristãos são países que estão se corrompendo, estão se degradando moralmente. Por isso, queridos, quando nós dizemos que o cristianismo é a maior religião do mundo, nós temos um problema. Porque a Bíblia diz que o caminho largo é o caminho que conduz à perdição. Então, essa religião cristã que está sendo pregada no mundo e sendo vivida no mundo, não é uma religião verdadeira, porque é uma religião de caminho largo. Porque a religião que leva ao céu é uma religião de caminho estreito, são poucos os que entram pela porta estreita. Apertado é o caminho, é difícil. Por isso nós devemos perguntar para nós mesmos, que tipo de cristianismo é o nosso? Que tipo de cristianismo é o nosso? Nós somos cristãos como todos são? Então, não somos cristãos. Porque o cristão é aquele que anda no caminho estreito. Cristianismo do caminho largo? O padre Zanella escreveu, estou à procura de Cristo. E não o encontro. Se você o encontrou, venha depressa avisar-me. Mas não venha falar-me com a boca. Não com palavras, mas com a vida e as suas manifestações. Como é que nós agimos como cristãos? Nos impostos. os casamentos que não são casamentos são mentira. Se a pessoa chega para você e pergunta, você é solteira ou é casada? Falou, bom, diante do governo eu digo que eu sou casado, mas para você eu digo que sou solteiro. Cristãos. Queridos, nós estamos querendo enganar quem? Deus? A quem queremos enganar? Deus é brincadeira? Casamento é brincadeira? Que tipo de cristianismo é o nosso? Podemos mostrar Jesus aos outros na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas transações? As outras religiões do mundo, hinduísmo, islamismo, budismo, observam os cristãos tentando descobrir as vantagens do cristianismo. Quais as vantagens de ser cristão? Quais as vantagens do cristianismo sobre as outras religiões? O que que o cristianismo tem que as outras religiões não têm? Vocês não acham que as pessoas estão observando, tentando descobrir em nós as vantagens do cristianismo? Estão. Vemos em nossos dias muito do nome de Cristo, porém muito pouco do caráter de Jesus e das suas virtudes. O cristão foi colocado no mundo para ser diferente. Diferente no linguajar, diferente no vestuário, diferente na comida, diferente no dia que guarda, diferente em tudo, irmãos. O cristão foi colocado no mundo para ser sal, para ser luz. Um jovem que estudava estudava pintura, ele chegou para o seu professor, o seu mestre, e disse, por favor, poderia me emprestar o seu pincel, para que eu possa pintar com o seu pincel? Porque eu acho que eu posso pintar melhor com o seu pincel do que com o meu. E o professor disse, tudo bem, pode usar o meu pincel. Depois de algum tempo, ele voltou e entregou o pincel de volta, e disse, não posso pintar melhor com o seu pincel do que com o meu. Não faz diferença nenhuma. E o homem que limpava o estúdio ouviu a reclamação do jovem e disse para ele, jovem, não é do pincel do mestre que você precisa. Você precisa do talento do mestre. Queridos, nós não precisamos só do nome de Cristo. Nome de Cristo. O que você é? Eu sou cristão. Nós precisamos não só do nome, nós precisamos do caráter de Jesus. Caráter de Jesus. E o caráter de Jesus é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Sim, sim, não, não. O cristianismo é mais do que um código de crenças. O cristianismo é uma vida que representa Jesus agora e sempre. Cristianismo não é um código de crença. O cristianismo não são 27 doutrinas, irmãos. Cristianismo é mais do que 27 doutrinas. Cristianismo é uma vida que representa Jesus dentro da igreja e fora da igreja, dentro de casa. O mundo necessita ver nos cristãos uma evidência do poder do cristianismo. Isso está escrito no livro Obreiros Evangélicos, página 29. A evidência do poder do cristianismo. Nós não vamos converter os hindus, os islâmicos, os budistas. Nós não vamos converter esse povo a Jesus se eles não percebem diferença na nossa vida. Se nós não formos mais puros, se as nossas famílias não forem mais puras, se nós não formos mais honestos, se nós não formos mais amáveis, se nós não formos mais corteses, se nós não formos mais sérios, sérios. Há uma tendência dos mais velhos reclamarem dos mais jovens, dizendo que os mais jovens estão vazios, a nossa juventude está vazia. Há muitos jovens vazios porque existem poucos adultos transbordando. Não falem dos jovens, porque vocês estarão falando mal dos adultos. Filhos, não falem mal dos pais, não falem mal dos seus filhos, porque vocês estão falando mal de vocês mesmos. Porque os nossos filhos, eles refletem o quê? A educação que nós demos? Nós às vezes queremos condenar jovens, condenar adolescentes de 15, 16 anos. Queridos, quantas coisas erradas nós fazemos. Só que as coisas erradas que adolescentes fazem não se comparam com as coisas erradas que nós adultos praticamos. Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Jesus está pousando para ser copiado. Jesus pousa na sua frente e diz, olha para mim. E reproduza a minha vida em você. Eu quero ser reproduzido em você. Eu quero que você seja uma cópia minha. Por isso, no desejado de todas as nações está escrito esse texto. Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Eu e você temos que ser um retrato de Jesus. Nada de falar para as pessoas, não olhe para mim, não. Olhe para Jesus. Não, as pessoas vão olhar para você mesmo. Você é o rosto de Jesus. Você não se chama cristão? Você não anda com a Bíblia debaixo do braço? Você não foi batizado em nome de Jesus? Então é a você mesmo que eu vou olhar, porque você é seguidor de Jesus. Eu quero saber como é que é Jesus. E eu vejo como é que é Jesus na vida dos seus seguidores. Queridos, aonde quer que formos, devemos levar conosco quem? Jesus. E revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. O Senhor deseja que o seu povo manifeste pela vida que vive as vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. Isso está no livro Conselhos à Paz, Professores e Estudantes. As vantagens do cristianismo sobre o mundanismo. Quais as vantagens? Será que existem? Com anelante desejo, Cristo aguarda ver-se a si mesmo manifestado em sua igreja. Deus tem conservado uma multidão de milhões de homens e mulheres sinceros fora da igreja, esperando que a igreja se prepare para receber essa multidão. Vocês já ouviram falar da conversão da hora undécima? Vocês já ouviram falar da conversão daquela grande multidão, que vai ser a maior conversão de todos os tempos, quando a chuva serôdia for derramada e quando for proclamado o alto clamor, sai dela, povo meu, que uma multidão como nunca antes sairá de todas as igrejas do mundo e se unirão àqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus? Por que é que Deus conserva esta multidão tanto tempo lá? Porque a igreja não está em condições de receber esta multidão hoje. Eu tenho observado pessoas que aceitam a Jesus como Salvador e que a vida delas é só Jesus. Nós fomos a Manaus recentemente, fizemos ali a semana de oração, encontramos ali uma amiga nossa, que quando estivemos ali, estudamos a Bíblia com eles por 4 anos. Mas eles nunca tomaram decisão nenhuma. E agora eles estão participando de uma igreja evangélica. Não uma igreja adventista, uma igreja evangélica. E durante a meia hora ou uma hora, durante os dias que nós passamos juntos, essa nossa amiga, ela só falava em Jesus. Só Jesus. Uma paixão por Jesus. Um apego a Jesus. A Leila e eu comentamos como ela está apaixonada por Jesus. Eu disse para a Leila, Deus está conservando-a fora da igreja, para que ela não perca essa paixão. Não é tempo ainda de Deus trazer. Porque, queridos, Jesus está procurando pessoas que sejam apaixonadas por Ele. Só falem nele. Só pensem nele. Eu não estou exagerando. horas e horas conversando com esta senhora, e ela só falava em Jesus, como Jesus tem feito na vida dela, como ela fala com Jesus, como ela clama, como ela intercede pelo marido, como ela intercedeu pelo filho, os milagres que Jesus está fazendo na sua vida. E queridos, e Jesus faz mesmo os milagres. E eles assistiram a semana de oração. Mas eu disse para Leila, vai chegar o momento em que Deus vai trazê-los. Mas ainda não é a hora. Não é a hora. Porque eu vejo muitas pessoas que chegam fervorosas, que são batizadas. Deixam de ser fervorosas? Deixam de falar em Jesus? Quando são batizados, são cheios do primeiro amor, não perdem culto de quarta, não perdem culto de domingo, não perdem nada, tudo estão ali. Mas depois de 6 meses dentro do saleiro, o que acontece? Não vem mais aos cultos. Já embarcaram no time do 7-Eleven, né? Já embarcaram no time. Só chegam à igreja no sábado, depois das 11. Mas onde é que está aquela pessoa fervorosa? Que dava estudos bíblicos? Que convidava, trazia visitas? E que salvava, estava louco para salvar almas? Perdeu. Perdeu o primeiro amor. Por isso, meus queridos, quando nós vemos milhões de pessoas sinceras lá fora, podemos entender que Deus está esperando a sua igreja se reavivar, para trazer os que são sinceros, os que estão sedentos, que são apaixonados por Jesus. Vi o túmulo de Maomé, um cristão indiano, que aceitou a Jesus, disse assim, eu vi o túmulo de Maomé com diamantes e outras pedras preciosas. E me disseram, aqui se encontram os ossos de Maomé. Vi o túmulo de Napoleão Bonaparte e ali me disseram, aqui se encontram os restos mortais de Napoleão Bonaparte. Mas quando eu vi o túmulo de Jesus, verifiquei que estava aberto e vazio. Não havia ossos ali. Jesus está vivo. O túmulo dele tem estado aberto e vazio há mais de 2000 anos. Oh, Jesus está vivo e o meu coração também está aberto para que ele viva em mim. Jesus é o Deus vivo porque vive na vida dos seus seguidores. Cristão não é aquele que ostenta o nome de Cristo. Cristão é aquele que tem o caráter de Jesus. Aquele que ama as pessoas como Jesus amou. Como a flor se volve para o sol, para que os seus brilhantes raios ajudem a desenvolver beleza e simetria, assim devemos nós volver-nos para Jesus, a fim de que a luz do céu incida sobre nós e o nosso caráter seja desenvolvido à semelhança do caráter de Jesus. Quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido no seu povo, então ele virá para reclamar os seus. Quando é que Jesus vai voltar? Quando o caráter dele for perfeitamente reproduzido no seu povo. Queridos, o mundo necessita hoje o que ele está necessitando já há mais de 1900 anos. O quê? A revelação de Cristo. As pessoas que apedrejaram Estevão, lá em Atos dos Apóstolos, diz assim que eles viram o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Lá está escrito, viram no rosto de Estevão o rosto de um anjo. Pois bem, as pessoas estão tentando ver em você e em mim o rosto de um anjo. Nós temos que revelar Jesus para as pessoas. Não podemos ser cristãos do caminho largo. Cristãos do caminho largo estão tão perdidos como o budista que não adora a Deus. Queridos, Jesus Cristo nos colocou aqui para sermos sal, para sermos luz. E nós temos que cumprir com a missão. Deus vai dar uma sacudida no saleiro. No tempo da perseguição haverá uma sacudidura no saleiro, para que o sal se espalhe. Deus já sacudiu a sua igreja. Deus já sacudiu a sua igreja no passado, mandando contínuas perseguições. Quando você lê a história da igreja, representada nas sete igrejas do Apocalipse, você descobre de quando em quando Deus mandava uma sacudida, para que o sal caísse fora do saleiro e fizesse algum bem na vida das pessoas. Mas de repente o sal volta para dentro do saleiro de novo. Se você vai ali nas regiões do IAE, nas regiões do IASP, em Hortolândia, ali é um saleiro, irmãos. É um saleiro que tem tanto sal, mas tanto sal. Para quê? Se existem milhares e milhares de cidades que não tem nenhum adventista, e os adventistas ficarem ali amontoados um em cima do outro, falando mal da vida um do outro, prestando atenção na vida um do outro, tudo dentro do saleiro. Tudo dentro do saleiro. Assim era a igreja em Battle Creek. Lá em Battle Creek, todos os adventistas estavam ali, em Michigan. Era um saleiro, era um fuxiqueiro, era um mexerico na cidade de Battle Creek, até que Deus deu uma sacudida no saleiro. Deus colocou fogo na casa publicadora. Deus colocou fogo na maior igreja adventista que tinha em Battle Creek. E Deus colocou fogo também no hospital. E os bombeiros diziam, esse fogo dos adventistas é um fogo diferente, porque não apaga. Palavras dos bombeiros. Esse fogo dos adventistas é um fogo diferente, porque é um fogo que não apaga, porque era um fogo que Deus tinha colocado. Era para queimar mesmo. E assim a igreja foi sacudida e o saleiro, então, o sal saiu do saleiro, né? Aí se espalhou pelo país todo. Mas a tendência nossa, irmãos, nossa tendência é ficarmos sempre dentro do saleiro. Mas Deus quer que você seja cristão na rua, cristão nas casas, no trabalho, cristão na escola. As pessoas estão tentando descobrir as vantagens do cristianismo. Essa religião de meu Senhor Jesus Cristo é uma religião que salva. Eles querem ver Jesus em nós. Cristãos do caminho estreito. Que Jesus ajude a mim e a você a termos o rosto dele, o amor dele, a paciência dele, a pureza dele, a honestidade dele, no sim sim, no não não. Amém? Amém. Deus seja louvado, irmãos. Pai, nós queremos cumprir com a missão que o Senhor nos deu. Sermos sal e sermos luz no mundo. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa, Pai querido, os nossos pecados. E por favor, querido Pai, usa de misericórdia conosco, derramando sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos cumprir com a missão que Jesus nos deu. Para que possamos refletir Jesus na nossa vida e ser um rosto para Jesus aqui nesta terra. Para que as pessoas vejam em nós, cristãos do caminho estreito, pessoas que guardam os teus mandamentos, pessoas sinceras, pessoas honestas, pessoas transparentes, pessoas amáveis, pessoas corteses, pessoas cujo linguajar seja sim e sim, ou não e não. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo, para sermos filhos verdadeiros, cristãos verdadeiros, que aquilo que o mundo necessita e está procurando, o Senhor nos ajude a dar. Jesus Cristo, o caráter de Jesus. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Pai. Guarda-nos. E ao sairmos daqui, que não saímos tristes, mas felizes, porque Jesus Cristo é todo poderoso para nos fazer cristãos. para nos fazer seguidores seus. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém.